poporul să-și asistir. Și vor.
O arquipélago. Lobíssima.
Cumprimento os senhores ministros e restantes membros do governo. Muito bom dia. Pedi aos senhores deputados o favor de sentarem para podermos dar início aos nossos trabalhos. Sabem, o primeiro ponto de ordem de dia é sem tempos, portanto, passamos imediatamente ao segundo ponto. Eu estou a falar numa versão, professor Vítor Gaspar, que era para ver se outros deputados chegam para podermos dar início aos nossos trabalhos. Bom, eu vou dar a palavra, vamos dar início então aos nossos trabalhos, proposta de lei número 47 do Governo, que autoriza o Governo a propor medidas de desagravamento fiscal para o fomento da oferta de habitação e para a intervenção inicial, dou a palavra ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Pedi aos senhores deputados e aos senhores deputados, por favor, de se sentarem, porque o senhor ministro, para poder falar, tem que ter condições na sala. Faz favor, senhor ministro.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com especial gosto que hoje volto a este Parlamento. Hoje, mais do que duas propostas de lei do Governo, mais do que dois pedidos de autorização legislativa, tratamos um tema que sei está nas preocupações de todo este hemiciclo: a dificuldade no acesso à habitação. A habitação une-nos na preocupação e une-nos nos objetivos: disponibilizar mais casas, mais depressa e a um mais baixo custo. E é na persecução destes objetivos concretos que hoje apresentamos estes diplomas. Fazemo-lo com a humildade democrática que devemos a esta Câmara, mas com total convicção no que propomos. Como tenho vindo a afirmar, a crise no acesso à habitação não se resolve com panaceias universais, com discursos inflamados ou com boas intenções. Só com uma visão holística, integrada e políticas que ataquem os diversos problemas, podemos conseguir uma solução. E é isso que este Governo tem vindo a fazer, construindo em cima do que estava bem feito e corrigindo o que correu menos bem. Eu repito, construindo em cima do que estava bem feito e corrigindo o que correu menos bem. Apostamos em mais habitação pública, com o maior investimento de sempre, apoiamos socialmente quem mais precisa, apostamos no futuro com apoios aos jovens na primeira compra de habitação e hoje apresentamos um pacote fiscal que incentiva o arrendamento e baixa os custos de construção e da reabilitação, bem como um novo regime jurídico da urbanização e da edificação que agiliza processos, desburocratiza e, sobretudo, acelera e é mais transparente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não temos dúvidas nenhumas que apostar na construção de mais habitação pública é a melhor forma de resolver a crise habitacional em que vivemos. Estamos, por isso, a fazê-lo. Mas construir uma casa demora tempo. A solução passa obrigatoriamente pelo incentivo ao arrendamento. E é por isso que reduzimos para 10% o IRS dos arrendamentos até 2.300 euros e simplificamos o regime de arrendamento acessível, sendo apenas necessário que o contrato tenha um prazo mínimo de 3 anos e o valor do arrendamento seja 20% abaixo da mediana do Conselho, para que se aceda precisamente a essa isenção de IRS e de IRC. Aumentamos o limite de dedução das rendas no IRS dos arrendatários para 900 euros em 2026 e 1.000 euros em 2027. Incentivamos os fundos imobiliários a investir em arrendamento acessível com taxas de IRS de 5% na distribuição de rendimentos e dividendos, bem como o aumento da percentagem da dedução de IRS e IRC dos participantes para 30%. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que propomos são verdadeiros incentivos ao arrendamento. Mas não ficamos por aí. Também agimos para baixar os custos da construção. Baixamos o IVA na construção e na reabilitação para 6% em todas as habitações até 648 mil euros ou para arrendamento até 2.300 euros. Isentamos as mais-valias prediais em caso de reinvestimento em imóveis para arrendamento abaixo dos 2.300 euros. Mais arrendamento, menos custos na construção e reabilitação, mas também mais celeridade nos processos, alterando o regime jurídico de urbanização e edificação, o comumente conhecido REJUE. O processo construído no diálogo que ouviu a Associação Nacional de Municípios Portugueses, as CIM, as CCDRs, as diversas ordens profissionais, a Associação Portuguesa de Bancos, a Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários. Um regime que agiliza a comunicação prévia, permitindo ao interessado proceder à execução da operação sem dependência de qualquer ato administrativo, passando a verificação de conformidade legal e regulamentar para a fase de controle sucessivo. Reforça a natureza informativa do pedido de informação prévia. Disciplina-se o licenciamento eliminando os prazos globais indexados à área bruta de construção, optimizando assim os prazos de decisão. Alarga-se a possibilidade de autoliquidação das taxas urbanísticas para todos os casos de ferimento tácito. Assegura-se a existência de títulos que contenham uma síntese da operação, devendo o mesmo ser aceito legalmente, inclusivamente, a quando das transações imobiliárias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas são propostas absolutamente necessárias, audaciosas e de que o país precisa. Propostas construídas com os agentes do setor, como eu disse há pouco, e que cumprem com um dos maiores desígnios do nosso país: combater a crise do acesso à habitação. Disse.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem quatro pedidos de esclarecimento. Okay. Dou a palavra ao Sr. Deputado Frederico Francisco para o primeiro pedido de esclarecimento. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro, conforme anunciou ontem, que hoje viriam aqui apresentar aquilo que ele designou o segundo pacote de medidas para a habitação, e é um segundo pacote que, no nosso entender, vai na linha dos primeiros, mas eu acho que é pouco útil neste momento estarmos a bater na mesma tecla de se as medidas são mais do lado da oferta, do lado da procura. Eu acho que aquilo que é útil nesta fase é nós conseguirmos, já, e quando os senhores já estão em funções há 20 meses, avaliar as medidas pelos seus resultados. E aquilo que eu fiz, eu fui buscar os dados do INE da evolução do índice de preços da habitação. Portanto, o que está aqui representado é a variação, os dados trimestrais da variação homóloga dos dados da habitação. Portanto, isto começa aqui em 2021, temos a subida de preços logo a seguir à pandemia, depois aqui no segundo trimestre de 2024, as barras mudam de rosa para cor de laranja, e depois o que acontece, já está à vista de todos. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro ontem, dirigindo-se ao Sr. Deputado José Luís Carneiro, perguntava: o senhor acredita mesmo que a subida dos preços da habitação está relacionada com as medidas do Governo? Ó, Sr. Ministro, eu olho para aqui e a resposta, a conclusão que eu chego é sim. Portanto, a não ser que o Sr. Ministro tenha uma explicação melhor, eu de facto gostava de ter uma explicação melhor, senão a única conclusão que eu posso chegar é que sim. Eu devo confessar que das muitas séries de dados com que eu já contactei ao longo da minha carreira, é muito raro ter uma conclusão tão óbvia só de olhar para os dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, amanhã vai ser longa. Amanhã vai ser longa. Não esgotar as energias logo no início é preventivo. Sr. Deputado João Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Ministros, Sras. Secretárias de Estado. Sr. Ministro, este Governo revela claras limitações na sua capacidade de execução. O flagelo da habitação exige um verdadeiro sinal de emergência, medidas estruturais eficazes e até ousadas, mas nunca à conta de atropelar o controle da legalidade urbanística. A proposta de alteração ao número 4 do artigo 69, através do qual o Governo pretende reduzir de 10 para 1 ano o prazo para que o Ministério Público possa arguir a nulidade dos atos de licenciamento ilegais, é uma medida auspiciosa, mas é, na realidade, desadequada e perigosa. Reduzir este prazo equivale, na prática, a torná-lo inexistente. Não é simplificação administrativa, é legalizar o crime e premiar o infrator. É retirar qualquer efeito útil às ações inspectivas e subtrair ao Estado a capacidade de fiscalizar e sindicar a legalidade dos atos praticados pelas câmaras municipais. O Ministério Público não adivinha nulidades e depende de inspeções técnicas complexas e de relatórios que, muitas vezes, levam anos a ser concluídos. Com esta proposta, quando estes processos finalmente chegarem ao Ministério Público, o crime já compensou, o prazo já morreu e a ilegalidade tornou-se intocável. Senhor Ministro, o efeito prático desta medida é impedir a Justiça de atuar e manter para sempre operações urbanísticas ilegais como factos consumados. É patrocinar a impunidade sobre o disfarce da celeridade. Muito obrigado pela vossa atenção.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, falemos de um jovem que esta manhã se levantou cedo para ir trabalhar, ganha 1.000 euros por mês, vive em casa dos pais. Há meses ouviu o seu Governo prometer que o programa Construir Portugal iria garantir milhares de casas mais baratas. O que é que aconteceu? O preço das casas aumentou, continua a viver em casa dos pais. Depois ouviu dizer que a isenção de IMT seria a chave para comprar casa. Conclusão, o mercado absorveu a folga, as casas estão mais caras, continua a viver em casa dos pais. Hoje ouve o Sr. Ministro dizer que a solução é garantir milhares de novas casas com rendas de 2.300 euros. Sr. Ministro, o que está a dizer aos jovens deste país é que o seu futuro é o quarto de infância. O Sr. Ministro terá certamente recordado uma série da RTP de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso que era e fugiram de casa de seus pais. Se as suas políticas fossem guião da nova temporada, tinha que mudar o título, que era